Boa noite, amigos do Café com Velocidade. Chegamos a mais uma gravação, dessa vez um especial sobre o GP da Alemanha, como vocês estão acostumados. Como já está virando tradição por aqui, a gente tem um convidado super especial e o Thiago vai nos contar quem que é. Thiago, boa noite, tudo bem por aí?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. O nosso convidado de hoje, ele é bem assim, da sua laia mesmo. É um pé frio danado, como você. Eu tô vendo aqui as apostas pro GP da Alemanha. Eu vou levar fácil, fácil. E é o Rafael Lopes. É o Rafael Lopes do blog Voando Baixo. E boa noite, Rafael. Tudo jóia?
Tudo bem? E convidado especial fica por conta da Bárbara, tá? É só convidado normal, nada demais. Só um. Tô aqui pra dar meus pitacos também.
É isso aí, e não liga para o que o Thiago fala de pé frio, porque ele fala, 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 mas ele também às vezes não anda tão bem nas apostas dele, é mais falatório mesmo.
Pergunta pra ele quem tá na frente no bolão da McLaren.
Vamos voltar
Será que é ele?
da gravação.
Vamos lá.
Bom, falando sobre o GP da Alemanha, que ele é disputado desde 1926, mas o que aconteceu no ano passado? O GP da Alemanha tem duas pistas que sofrem o rodízio, que é Hockenheim e Nürburgring. Então, em Nürburgring acontece o Grande Prêmio da Europa, que foi no ano passado, e em Hockenheim acontece o Grande Prêmio da Alemanha, que é esse ano. Então, por causa disso, a gente vai comentar da prova do ano passado, que era GP da Europa, mas também foi no mesmo país. Então, vamos falar alguns dados sobre esse GP. Né, vai acontecer no domingo com 67 voltas. E o último que venceu em 2006. Vou perguntar para o Thiago: quem que ganhou, Thiago?
O grande Michael Schumacher.
Torcida nem um pouco, né?
Mas aí, Rafael, você tem alguma coisa para nos falar sobre o Grande Prêmio da Alemanha? Alguma coisa que você lembra aí do passado?
Acho que no ano passado a gente lembra, claro, daquela briga entre o Massa e o Alonso nas últimas voltas, que terminou com vitória do Fernando Alonso, para tristeza da Bárbara. Mas a gente também teve a liderança do Marcus Unckelrock logo lá nas primeiras voltas, por causa daquela chuva torrencial que caiu. Ele foi o único piloto a trocar pneus na primeira volta
Qual que é a
e assumiu a
nacionalidade
liderança.
dele? Qual que é a
Ele
nacionalidade
também
dele?
é alemão, da Spa, né? E ele assumiu a liderança e acho que foram os minutos mais gloriosos da curta vida da Spyker na Fórmula 1. Mas as corridas na Alemanha sempre são muito boas, assim. Eu preferia o Hockenheim antigo, né, com aquelas longas retas no meio da floresta. Esse circuito novo não ficou normal, ficou um circuito normal. Aliás, made in Hermann Tilke, que é um alemão que é o arquiteto oficial, parece que da FIA, projeta todas essas pistas novas, mas que não estava muito inspirado quando fez esse projeto novo de Hockenheim. Até porque aquelas longas retas vai ser difícil de igualar, né? No circuito de altíssima velocidade. E se é para destacar alguma corrida histórica, eu destaco a corrida de 2000, primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1. É uma vitória bonita, diria. Ele apostou na estratégia dele, manteve os pneus de seco quando a chuva já caía em metade do circuito, mas o que se provou ser a aposta correta, né? Ele até contrariou o Ross Brawn, que era o estrategista da Ferrari na época, e conseguiu a primeira vitória dele. Eu acho que é um momento bem emocionante, né, para ilustrar. Até a choradeira do Rubinho no pódio, eu acho que ilustra bem isso.
É, inclusive eu também ia citar esse GP como o histórico, né, da Alemanha, porque foi muito legal. Depois de um tempão a gente viu um brasileiro na frente de novo, e mais legal ainda que ele largou em 18º, ou seja, não foi aquela corrida que saiu da pole, ganhou tranquilamente, muito pelo contrário, né? Aconteceram várias coisas durante a prova e ele conseguiu vencer. Então, eu concordo que é um GP histórico. E só para comentar o que você disse do traçado da pista, o Trulli falou essa semana dizendo que ele acha o traçado antigo mais legal que esse, apesar de permitir mais ultrapassagens, que já são 6 anos que eles correm nessa pista, mas que ele ainda não se acostumou. Então é bem. Deve ser um pouco esquisito para eles, né?
Mas aquelas longas retas, assim, até pegar o exemplo da vitória do Barrichello em 2000, o Barrichello fez várias ultrapassagens naquelas retas, né, nas freadas para chicanes. E ainda tem outro detalhe: você falou da vitória do Barrichello, foi a segunda maior recuperação de um piloto na história da Fórmula 1. Ele largou em 18º e ganhou a corrida. É, só perde para uma vitória lá atrás, década de 50, 60, que agora, sinceramente, não me recordo quem foi, mas foi a segunda maior recuperação de um piloto na história da Fórmula 1.
Outra coisa histórica que eu acho que todo mundo lembra, todo mundo que acompanha a Fórmula 1 deve ter visto já a cena, foi em 1982 que o Salazar tirou o Piquet, e aí o Piquet, todo educado, foi lá e deu uns tapinhas no capacete do Salazar, e todo mundo viu essa cena, esse vídeo depois. E...
é o soco, o famoso soco lango-lango.
Exatamente.
Nossa, o boneco, né?
Exatamente, deu um soco lango-lango, e dá um... é um pouco todo duro assim no Salazar, assim. Não era pra acertar, claro, mas foi engraçado. Aquele
gente,
engraçadíssimo.
Eu tenho lango-lango. esse vídeo eu falo pra todo mundo. Gente, vocês querem ver como pequena Fórmula 1 era engraçado? Olha esse vídeo aqui. E é sensacional. Se eu fosse ele, eu jogava o capacete em cima do Salazar e ia pra cima pra ficar mais emocionante.
Vocês falaram do Piquet, de como o Piquet era engraçado. Tem um daqueles vídeos de temporada da Fórmula 1. Não é a corrida na Alemanha, mas foi uma corrida no México, que o Piquet escondeu o glorioso rolo de papel higiênico quando o Mansell tinha comido chili na noite anterior e estava passando mal com toda a vida. Ele escondeu todos os rolos de papel higiênico do motorhome da Williams. E não precisa dizer o que o Mansell estava fazendo dentro do banheiro, né? Gritando toda a vida.
Que dó.
Quem sumiu com o papel higiênico?
É, o Piquet tem várias histórias.
E o Piquet
histórias.
Rolando de rir.
Claro, né? Do outro lado capotando, ninguém entendendo porque que ele tava rindo.
A vida do Piquet dá um belo livro de comédia. Mas só voltando aqui, tem até uma pegadinha pra vocês dois.
Ai, ai, ai.
Porque o GP da Alemanha em Hockenheim é a última vitória de duas grandes personalidades na década de 80 e 90. Vocês têm alguma ideia de quem seja?
Ai, Thiago, por que você faz essas coisas comigo, hein?
Tá, joia, eu vou quebrar o galho de vocês. Foi em Hockenheim que
será
o...
será que... Ó,
eu lembrei de... Um eu sei. Que...
Pode
eu falei um aqui.
Um eu sei, Gerhard Berg.
Exatamente.
Ah, isso foi o que eu colei,
droga. E o Berger, o mais incrível ainda, é que as duas últimas vitórias do Berger foram em Hockenheim, que foi em 94 de Ferrari... Daí ele só ganhou 3 anos depois, 97, de Benetton. E também foi a última vitória da Benetton também, na Fórmula 1. Depois ela virou Renault e não venceu mais. E você quer assistir tal? Pode falar.
O outro é piloto também?
É piloto também.
Tá. Damon Hill?
Não, é um certo francês que deu um pouco de trabalho pro Senna.
Ah, o Alain Prost.
1993, com o Williams, a última vitória do Prost também foi em Hockenheim, que é um circuito.
Essa
que...
eu não lembrava mesmo. Não lembrava.
Então marcou a última vitória do Prost, do Berger e da equipe Benetton.
O Thiago, ele faz essas brincadeiras comigo porque ele sabe que eu sou desmemoriada. Porque antes da gente gravar, ele falou assim: hoje eu tenho uma pegadinha pra vocês. Ai, meu Deus.
O Berger...
conta pra mim.
O Berger eu lembrava porque eu tava comentando sobre isso com um amigo meu esses dias, assim, a gente tava falando sobre o Coulthard e o Barrichello e a gente lembrou do Berger, assim, da última vitória do Berger na Alemanha.
Essa foi a primeira coisa que eu consegui colar no Google, que eu digitei GP da Alemanha, a última vitória, apareceu Berger, 94, aí eu, opa, aí não deu tempo de falar.
Eu tô com o Forex aberto aqui, aí eu comecei a ver aqui os nomes dos últimos vencedores, aí eu, realmente não deu muito certo. E vocês falaram também sobre a corrida do ano passado, o Grande Prêmio da Europa, que foi sediado em Nürburgring, pra 2009, tem um problema sério, né, porque a gente vai ter o Grande Prêmio da Europa esse ano nas ruas de Valência, e teriam que arrumar outro nome, já que o nome GP da Alemanha pertence ao Automóvel Clube que gerencia o autódromo de Hockenheim, e ano passado não quis ceder esse nome pro Automóvel Clube rival, eu não lembro agora... especificamente qual é o nome do Automóvel Clube que é dono de Nürburgring, mas o de Hockenheim não quis ceder para Nürburgring porque eles são rivais na Alemanha.
É, problemão sério.
Pra ano que vem vai ter que arrumar um novo grande prêmio da... vamos lá.
Da Europa 2.
Da Áustria.
Do Michael Schumacher.
grande prêmio da Áustria.
Ou da Europa 2, a missão. Bem, mas já que...
Grande prêmio da Europa na primavera, no outono, alguma coisa assim.
Vai virar rock?
É.
A revanche? Grande prêmio da Europa, a revanche.
É, já que a gente tá falando também sobre essa confusão, vai ser o primeiro grande prêmio da Alemanha sem o Schumacher, né? Porque depois que ele saiu. E vamos ver como os alemães agora, órfãos de campeão e de vencedor, vão ficar. Já que o ano passado foi o grande prêmio da Europa. É, vocês têm mais alguma coisa histórica ou a gente pode entrar de cara na corrida do ano passado agora?
Pode ir.
Podemos seguir.
Rafael, por favor, entra de cara na corrida do ano passado.
Eu já até dei uma adiantada em alguma coisa, mas acho que aquele duelo, aquela briga, né, depois do aquela discussão do Massa com o Alonso depois do pódio, né, depois que eles chegaram, deixaram os carros antes de ir pro pódio, aquela briga marcou muito o Grande Prêmio do ano passado, né? Todo mundo comentou aquela discussão dos dois depois, acho que por ser uma cena inédita, acho que nunca ninguém viu dois pilotos discutindo na antessala do pódio, né?
É, dois pilotos latinos de sangue quente. O Alonso saiu do carro apontando, tipo, olha aqui, olha o que ele fez no meu carro. E eu assim, Alonso, seu desgraçado, seu filho da mãe, você ganhou, você perdeu, como assim? Aí, discute mesmo, ainda joga garrafinha de água na cara dele.
Deixa eu arrumar uma inimiga aqui rapidinho. O Alonso tava com a razão.
E eu concordo com você.
Tá o bom, Alonso 2 contra 1, eu perdi.
O Massa, aliás, até o ano passado, esse ano eu não posso dizer nada sobre isso, do desempenho dele, mas até o ano passado, pelo menos eu até comentei isso na época e fui bombardeado por todos os torcedores do Massa que entram lá no vão do baixo, que o Massa tem um problema sério em ceder a posição.
Uhum.
Reconhecer que a posição dele tá perdida, sabe? É, tipo, vou chegar em segundo, não tem jeito, né? Ali o pneu dele estava montado errado, a Ferrari montou o pneu do Massa errado no ano passado e tava garoando no final da prova, e ele, em vez de ceder a posição e se contentar com o segundo lugar, ele tentou brigar, deu sorte de ficarem os dois na pista, porque poderiam muito bem os dois terem saído e ninguém ter pontuado ali.
Esse é um problema grande do Massa, né? Porque inclusive acho que um dos fatores por ele ter saído da disputa do título do ano passado foi isso, a inconstância dele, porque se ele pensa, não vou brigar com o Alonso, vou manter meu foco em ficar na pista, conquistar ponto, ficar em segundo lugar já é um bom negócio, com certeza ele teria um desempenho melhor. Esse ano dá pra notar que ele tá um pouco mais com essa mentalidade, mas é impressionante como as pessoas não entendem que ele erra, todo mundo erra, é normal, né? Eu falo aqui de brincadeira, mas no fim das contas eu também, quando tem que descer a lenha nele, vê os programas do começo do ano, eu falava mesmo, mas é engraçado ter umas discussões assim, sabe, agita um pouquinho mais a Fórmula 1.
Eu tava falando sobre o Massa, né? O Massa, e aliás, essa disputa do título desse ano, de 2008, vai ser uma disputa do piloto que for menos irregular. Porque a gente tem o Lewis Hamilton, que tá se revelando nesse ano um piloto muito irregular. O Felipe Massa, que melhorou um pouco a irregularidade dele, mas continua um pouco inconstante. E o Kimi Raikkonen, que tá bem irregular esse ano. É só lembrar daquela corrida de Mônaco, o que aconteceu com o coitado do Adrian Sutil. O Raikkonen tá muito inconstante, ou seja, o piloto desses três, né? E aí tem o Kubica correndo por fora. O piloto desses quatro, que for o mais regular, tem grandes chances de levar o título. E eu não tiraria o Kubica da briga justamente por causa dessa inconstância dos três que estão na frente. Acho que se a BMW Sauber evoluir um pouco o carro, pouca coisa, não precisa muito, ficar um pouco acima da McLaren, eu não sei não, acho que de repente o polonês pode beliscar um título esse ano.
E aí ia ser a surpresa geral para todo mundo, né?
Ia ser uma surpresa que a gente não vê há anos na Fórmula 1.
Tanto o campeonato tá empatado agora exatamente por causa dessa inconstância, né? Porque no ano passado o Hamilton tava disparado na frente, e aí no fim do ano o Raikkonen começou a tirar a diferença, o Hamilton foi se atrapalhando, cometendo uns erros, aí foi aquela disputa super apertada, mas esse ano não, desde o começo assim já tá tudo embolado, cada corrida tem um novo líder, ou se um passa na frente é por 2 pontinhos só, então às vezes é bom assim, por um lado, eles serem inconstantes também, porque torna o campeonato bem mais atrativo.
Sem dúvida, a gente vai chegar em Interlagos na última corrida da temporada com pelo menos 2 ou 3 pilotos na briga. Eu acredito que, de repente, até 4 pilotos na briga. Ano passado a gente escapou por pouco de ver quatro pilotos brigando pelo título aqui. A gente teve aquele final de ano, aquele problema que o Massa teve no Grande Prêmio da Itália, que tirou de vez as chances dele de conquistar o título. E aí chegaram Alonso, Hamilton e Raikkonen correndo por fora aqui, e acabou o mais improvável candidato ao título acabou sendo campeão, que foi justamente o Kimi Raikkonen.
E falando em Raikkonen, na corrida do ano passado ele não se deu muito bem, porque o Kovalainen começou a se recuperar, né? Porque no começo do ano ele estava meio mal também, e nessa segunda metade do campeonato ele deu a volta por cima e ele segurou bastante o Raikkonen na pista, foi super bem. Então é um destaque do GP da Europa do ano passado também.
O Kovalainen surpreendeu muita gente, né? Aquele início de ano dele, principalmente a corrida na Austrália, que ele mais parecia piloto de rally do que piloto de Fórmula 1, deixou todo mundo, criticou o Kovalainen, principalmente até o Flávio Briatore criticou muito o Kovalainen. E depois, a partir do Grande Prêmio do Canadá, com o pódio que ele conseguiu, o Kovalainen cresceu muito. Só que nesse ano ele ainda está se achando dentro da McLaren. Acho que quando você muda de equipe, principalmente quando você está no segundo ano de Fórmula 1, você leva muito tempo para se adaptar. Apesar da McLaren ter um carro vencedor, um carro de ponta, rivaliza em algumas corridas com a Ferrari, que para mim é o melhor carro desse ano, mas o Kovalainen está se achando. Foi muito bem nos treinos do Grande Prêmio da Inglaterra. Quem sabe ele consegue engrenar nesse Grande Prêmio da Alemanha.
E continuando na McLaren, a GP da Europa ano passado foi a 10ª corrida e foi a primeira que o Hamilton não marcou ponto. Ele fez aquela sequência incrível de nove corridas marcando ponto e não marcou. E teve um fato curioso, né, que ele saiu da pista no começo e o trator veio lá, pescou ele, voltou com ele na pista, colocou ele na pista e ele voltou para a corrida, mas não conseguiu marcar ponto.
Bom, dizem as más línguas que quem estava pilotando o trator era o Anthony Hamilton.
Bem, agora entrando...
Nossa, é verdade.
Momento maldade à parte.
Entrando na corrida desse ano agora, vamos começar falando das expectativas para os brasileiros. Vamos começar pelo Rubinho. Rafael, o que você tem? O que você acha que o Rubinho pode fazer?
Se chover, ele vai bem. Com esse carro da Honda, só se chover. Porque esse carro da Honda... é muito bom de curva, né, para contornar a curva. Eu tava até esses dias eu estava olhando as estatísticas lá no site oficial da Fórmula 1. O carro da Honda está sempre entre os quatro melhores na velocidade, na apex, né, no ponto de tangência das curvas. E está sempre entre os quatro piores no ponto de velocidade mais alta do circuito, no fim da reta, né, que é sempre geralmente no fim da reta dos boxes. Complicado, porque você não consegue ultrapassar, você acaba sendo prejudicado por causa disso. E o Barrichello depende, até o fim desse ano, se a Honda não fizer nenhuma evolução significativa, o que eu acredito que não aconteça, ele vai depender de chuva para poder fazer os pontos ou pelo menos andar bem. Se não chover e se for uma corrida um pouco mais tumultuada, ele até tem chance de pontuar em oitavo ou sétimo lugar, como foi no Grande Prêmio do Canadá. Mas para brilhar mesmo, aconteceu o que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra, só se chover.
O Barrichello mesmo já disse que se a pista estiver seca, ele não consegue fazer muita coisa, mas se chover ele tem alguma chance. E o mais interessante é que a gente estava aqui analisando a previsão do tempo e parece que vai cair uma chuva brava lá na Alemanha. E tem dois sites que a gente costuma pesquisar, que é o Weather Channel, lá da Alemanha mesmo, e ele diz que sábado com certeza chove e domingo tem nuvens encobertas. Mas na previsão do tempo do MSN, Weather, ele diz que do domingo tem 95% de chance de chuva. Então, acho que a gente tem mais uma corrida emocionante aí pela frente e que o Rubinho pode se dar super bem.
E principalmente porque, assim, a gente tem, apesar da McLaren ter acertado, aliás, a McLaren acertou nas duas corridas sobre chuva, ela acertou na estratégia do Hamilton, acertou no Grande Prêmio de Mônaco. Muito por sorte, porque o Hamilton bateu logo no início, estourou o pneu e teve que entrar e foi obrigado a completar o tanque. Essa manobra do acaso acabou ganhando a corrida. E depois no Grande Prêmio da Inglaterra foi aquele baile que o Hamilton deu na maioria da. Principalmente na Ferrari, né, que bateu cabeça durante toda a corrida. E o Barrichello fez aquela corrida maravilhosa. Se chover, eu me arriscaria a dizer até que o Barrichello tem chance de vitória. Dependendo da posição que ele tiver e da posição na pista que ele tiver, ele tem chance de vitória. Não descartaria, até porque ele é um dos pilotos mais habilidosos, se não o mais habilidoso na chuva que a gente tem hoje na Fórmula 1.
É, eu acho que eu não sou tão otimista assim, mas eu vou com vocês, se chover ele tem boas chances. É, mudando de brasileiro agora, vou até dar o direito da Bárbara falar primeiro. E o Felipe Massa? E se chover?
Se chover, ele vai fazer o peão, ele vai fazer, segundo Capelli, o peão da casa própria, versão 2, né? Porque...
A revanche.
Gente, a Ferrari precisa ler o Weather Channel mais, porque como só ela não viu que ia chover, que realmente caiu aquele pé d'água e deixou os dois, o Raikkonen e o Massa, coitadinho, sofrendo na pista um tempão. Mas o Massa foi sem comentários, né? Eu espero que, se chover, ele se comporte, ele pense na besteira que ele fez no último fim de semana e que ele vá um pouquinho melhor. Mas, não sei, se chover, não... Eu não posso nele, né, que eu posso fazer. Não vou dizer que ele vai ganhar. Que nem eu fiz no outro GP e quebrei a cara de novo, né?
Vamos lembrar rapidinho. A Ferrari tem um sério problema com água, né? Lembra do Grande Prêmio do Japão do ano passado? Aquela chuva torrencial que caiu em Fuji? O que aconteceu antes da largada? Aviso de
tragédia.
Corrida, aviso de corrida sob chuva. Obrigatório pneu de chuva forte. A Ferrari colocou o Massa e o Raikkonen com pneus intermediários. Além de trocar os pneus, tiveram que fazer um stop and go. Olha que maravilha. E nesse ano a gente teve o Grande Prêmio de Mônaco, também começou com pista úmida, né? Caiu um pouco de chuva durante a corrida. Mas quem não lembra do Kimi Raikkonen ter ficado parado no grid? Porque ele ficou parado, mas conseguiu largar para a volta de apresentação, porque a Ferrari demorou a trocar os pneus do Kimi Raikkonen. Trocou dentro do limite de 3 minutos, o que é proibido pela FIA. E o Kimi Raikkonen, em vez de largar em último, a FIA deu uma colher de chá e só deu um drive-thru para ele. Quer dizer, e aí a gente teve o Grande Prêmio da Inglaterra com todos os problemas que a Ferrari teve, né, por não trocar o pneu do Raikkonen na primeira parada. Ainda teve o problema do Massa de rodar 5 vezes, né, não querendo chatear a barra, mas fazer o quê? Mas ele rodou 5 vezes na corrida e assim... Eu não entendo, sabe? Fazer um comentário rápido. Eu não entendo o Felipe Massa. Ele é capaz de fazer uma corrida sensacional como ele fez na chuva em Mônaco. Ah, ele errou na Sandevoort. Beleza, todo mundo errou naquela corrida. Não teve um piloto que se salvou naquela corrida. E nas mesmas condições, com chuva em Silverstone, ele não se dá bem. Não entendo porquê. Não consigo colocar isso na cabeça.
É difícil mesmo. E outro brasileiro que não se deu bem na chuva foi o Nelsinho, que até fez uma bela corrida, talvez a melhor corrida dele, na minha opinião, até melhor que a França. Mas aí ele teve aquele azar, no momento que todo mundo rodou, ele rodou no lugar errado, como o Kubica rodou, e parou na caixa de brita. E o Nelsinho, o que você acha?
Bom, o Nelsinho deu uma bela melhorada, assim. Ele tá agora na fase das pistas que ele desconhecia, né, que são as pistas que ele já correu na Fórmula 3 inglesa, na GP2, na Fórmula GP2 também. Eu acho que ele tende a melhorar. O Grande Prêmio de Hockenheim acaba sendo um pouco desconhecido para a maioria dos pilotos, porque não teve no ano passado, né? Então você meio que se desacostuma depois de um ano e tal, você volta lá. Eu acho que o Nelsinho tem boas chances de andar bem. Ele andou nos testes coletivos da Fórmula 1 na semana passada, também disputou uma corrida de carro de esporte protótipo no domingo passado, se não me engano, justamente para se acostumar com o traçado. Eu acho que o Nelsinho tem boas chances de fazer ter um bom resultado, mas o que ele precisa se preocupar não é tanto com o resultado final da corrida, é ele andar próximo do Alonso. Ele precisa fazer um bom treino de classificação, porque na corrida, com uma boa posição de largada, você já tem uma maior chance de pontuar ou chegar bem na frente. Ele precisa ficar próximo do Alonso, ter um bom desempenho no treino classificatório, para poder pensar em pontos e pensar em um bom resultado na corrida. Se chover, melhora tudo, claro. Ele levou muito azar lá no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. Pegou a chuva forte num ponto onde tinha uma caixa de brita perto da pista. Mas eu acho que na Alemanha ele deve continuar com essa boa fase. Até porque é uma espécie de corrida de casa para ele, né?
Exatamente. Conta a história aí pra gente do nascimento dele.
Ele nasceu em Heidelberg, na Alemanha, e o Nelson Piquet, no Grande Prêmio de Barcelona nesse ano, falou sobre isso, disse que ele é brasileiro mesmo, mas que ele só nasceu em Heidelberg porque era o melhor hospital da Europa na época do nascimento do Nelsinho. Então, ele, como era piloto e tinha uma boa condição financeira, levou o Nelsinho para nascer em Heidelberg. Então, mas ele é brasileiro, claro, a gente está fazendo uma piada aqui, mas é uma espécie de corrida da segunda corrida de casa para ele. Até porque Heidelberg fica próximo a Hockenheim, né?
É bem pertinho, né? Perto do trabalho do pai já, né? Se for pensar por esse lado. Bom, mas falando do Nelsinho, ele disse que vai batalhar por pontos e tudo mais. Mas essa semana a Renault levou um puxão de orelha geral. Os pilotos, os funcionários, mecânicos, engenheiros, todo mundo. Então eu quero mais ver pra crer o que vai acontecer. Espero que ele vá bem, mas vamos ver.
Acho que como foi um puxão de orelha geral, até eu vi a matéria, eu acho que não vai influenciar muito, não. Isso é muito mais para consumo externo, sabe? Para dar satisfação pro Carlos Ghosn, né, que é o presidente mundial da Renault, que está investindo uma grana forte na equipe de Fórmula 1. E ele é um cara que, notadamente, não gosta muito de gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Mas, como ele tem um piloto espanhol e o mercado espanhol para a Renault importa muito, e um piloto brasileiro que tem a Renault em crescimento aqui, eu acho que foi mais para consumo externo. Eu diria que é mais para satisfazer a imprensa francesa do que para como uma bronca geral mesmo, sabe? É mais para justamente para dizer que não tá, que tá funcionando, as coisas estão funcionando aqui.
Só para falar um pouco dos outros destaques também, você acha que há a possibilidade de dar algum motor alemão ou a Ferrari tá favorita?
Eu acho que a Ferrari, até comentei aqui mais cedo, acho que a Ferrari é o melhor carro da temporada, mas a gente sabe da inépcia da Ferrari em pista molhada, né? Coitada, a Ferrari dá pane geral quando chove. E além disso é a corrida de casa da BMW e da McLaren, né? Da Mercedes. Eu acho que a Mercedes e a BMW não vão entrar para brincar nesse grande prêmio. Acho que elas vão entrar para brigar pela vitória. Acho que a BMW um pouco menos, justamente por causa do carro. Mas a McLaren deve entrar na briga pela vitória. E a Ferrari, se a Ferrari conseguir fazer uma corrida normal, acho que a Ferrari tem grandes chances de ganhar essa corrida. Mas a Mercedes e a BMW vem forte, sim.
Bem, falando agora de uma parte que todo mundo gosta, e pra mim hoje vai ser uma maravilha, porque eu tô com dois pés frios aqui do meu lado, que são as apostas. Então eu vou deixar primeiro o convidado fazer, depois a Bárbara faz, e aí eu pego o que os dois apostaram, aposto o contrário e venço. Rafael, pode começar.
Assim é moleza, pô.
Pode começar.
Pô, que honra começar, né? Eu que sou um palpiteiro de plantão. Bom, posso dar dois palpites ou não? Um só?
A gente queria o primeiro, o segundo e o terceiro lugar.
Dois palpites é o azar do 6 pilotos. Bom, vamos lá. É, eu acho que se não chover, assim, eu vou depois no final, eu vou chegar no palpite final. Se não chover, eu acho que dá Felipe Massa, pole e vitória, com o Kimi Raikkonen em segundo e o Luizinho em terceiro. Se chover, aí muda de figura. Acho que se o Silveira, eu acho que dá Hamilton, com um pouco de facilidade até. E ali o Barrichello em segundo e o Fernando Alonso em terceiro.
Bom, eu vou apostar.
Meu palpite final é: eu acho que chove, então fica com o palpite da chuva.
Tem toda uma contextualização antes de eleger o palpite final.
É, porque se ficar no seco, a Ferrari eu acho que tende a dominar essa corrida. Mas se chover, eu acho que vai dar uma zebra total, assim. Acho que Barrichello, se bobear, até o Barrichello ganha. Mas vou no palpite conservador. Lewis Hamilton na frente, na chuva.
Então, né? Minha aposta agora. Ai, meu Deus. Bom, pista molhada, pista seca, eu não posso apostar na Ferrari, né? Senão dá tudo errado. É assim, minha vida. Então, se for pista seca, eu acho que eu vou apostar no Raikkonen pra ele quebrar em primeiro, então.
Boa tática.
Em segundo, eu acho que eu vou colocar o Hamilton. Quem sabe ele chegue em oitavo. em terceiro, o Heidfeld, vai, porque o Kubica vai ser melhor que ele, como sempre, então vai dar errado também.
Esse palpite foi bom, né?
Agora, se chover, aí eu não aposto nada mesmo, porque eu tenho que torcer, eu tenho que fazer uma reza brava aqui, uma dança da chuva ao contrário, para que a Ferrari não se atrapalhe toda. Acho que eu vou mandar um e-mail lá para Maranello falando da previsão do tempo e tudo mais, que tem muita chance de chuva. Aí, quem sabe, ele passa o azar para os outros, né? Mas, de qualquer forma, acho que se chover, o Barrichello vai mandar muito bem. Eu acho que se bobear, ele ganha.
O Luca de Montezemolo já disse que não quer mais saber de erros idiotas.
Pois é, eu tô com medo disso.
É, rapaz. Essa, não, o problema é, assim, eu acho que essa nova direção, os italianos estão lá, estão batendo cabeça. Realmente. Quando chove, então, vira aquele caos.
Realmente. E já que o Rafael fechou a aposta dele com chuva, não vai chover. E se não vai chover...
Olha o weather do MSN, claro que vai chover.
Mas olha, pode mudar, mas 85%... Então, 95%, perdão,
95%.
É coisa pra caramba, né? Vamos dizer, vamos combinar. Então, que 95% de chance é complicado de mudar, mas vamos lá.
Mas vocês dois acreditando na chuva espanta qualquer nuvem.
Só porque você tá falando, vai chover e vai dar o nosso palpite.
Beleza, meu palpite não chove e o Kimi vence com Massa em segundo e Hamilton em terceiro. Kimi, Massa e Hamilton.
Foi palpite parecido com o meu no seco. Aí, só que você trocou o primeiro com o segundo. Vai que eu dou azar pra todo mundo aí e dá a Kubica em primeiro.
Aí a gente te procura pra esclarecimentos.
Tá. Mas não, eu acho difícil. Já falei. Eu acho que dá Massa. Se não chover, dá Massa. Se chover, aí o Massa. Será que ele bate o recorde?
Será que vão ser 6 rodadas?
É.
Daqui a pouco ele leva. Acho que ele vai ganhar a casa, né? No programa. Porque.
Eu tava falando. A outra piada que tava circulando na internet é que nunca Silverstone brilhou tanto quanto no domingo passado. A pedra de prata ficou brilhosa. Tanto que o Massa poliu ela. Mas deixa quieto, né? Brincadeiras à parte. Acho que o Massa não vai andar tão mal, não. Na chuva. Acho que vai melhorar um pouquinho.
Olha que os deuses te escutem, que essa desgraça não aconteça de novo. Que a Ferrari contrate um bom meteorologista. E é isso, a gente vai encerrando aqui o programa. Rafael, queria agradecer bastante a sua presença, foi muito bacana, foi muito engraçado, divertido. A gente tirou um sarro do Felipe Massa sem se estressar, o que é mais importante. E agora você pode falar mais um pouquinho.
Eu falo um pouco, né? Vocês já notaram. Mas muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Acho que foi bem legal, gosto bastante de participar desse tipo de programa. E foi uma honra poder participar ao lado da Bárbara e do Thiago.
Fala um pouquinho do blog também, do seu espaço, o pessoal visitar.
Então, além da noticiário diário lá no Globoesporte.com, que a parte de Fórmula 1, esporte e motor é tudo comigo lá, eu que faço os textos, tirando nas minhas folgas, evidente. eu folgo pouco, então geralmente quase todo dia sou eu lá. Então, mas aí tem o Voando Baixo é um espaço que eu boto minha opinião sobre o automobilismo. A gente tem algumas sessões, algumas coisas diferentes, tem o QGPS, que é sucesso, né? Todo mundo gosta do QGPS. Tem a coluna de sexta-feira do Alexander Grunwald, que é meu amigo, trabalhando no Sport TV, belo, brilhante jornalista. A Sexta Marcha, que é também uma crônica, uma coisa diferente do que tem nos blogs hoje em dia, que é um pouco mais de análise sobre o que está acontecendo. Geralmente são os temas assim mais viajantes, assim, a gente para pensar e pensa em algumas coisas diferentes, mais dados, mais números e tal. Mas o blog está fazendo bastante sucesso e todo mundo continua acessando. O endereço é globoesporte.com/voandobaixo.
Então tá joia, Rafael, a gente agradece mais uma vez, foi muito bom. A gente espera contar com você mais vezes aí pela frente e um abraço.
Quando vocês precisarem, pode me chamar.
Obrigada, Rafael. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. E até a próxima edição do Café com Velocidade, comentando tudo sobre o GP da Alemanha e também de outras categorias.
Até mais. Tchau.